amigos do Papo Furado, hoje o programa é do ódio, o programa é da mágoa, do ressentimento, do triunfo maligno.
Caralho.
Hoje nós vamos falar de filme merda. Aqui é o Guga Ferrari e esse é o programa de Framboesa de Ouro.
Aê, aqui é Marcos Cardoso e meu Deus do céu, de outra volta, o que, é que você tá fazendo com a tua carreira,
cara? Aqui é Burrand, eu quero meu tempo de volta, eu joguei uma vida, joguei tempo da minha vida fora que nunca mais eu vou recuperar.
Aproveitar que o nosso querido advogado está aí. E Caio, me ajuda a processar esses filhos da puta aí do Kong aí do Marcão. Que fizeram ver um musical. E eu odeio o musical. Odeio o musical.
Aí galera, ó, vamos assinar o padrinho que a gente vai precisar de advogado agora.
Isso é filme, né, Andrés? Porra, não é música, caralho.
Eu tô pra ouvir música, eu ligo rádio, caralho.
Porra. Todo mundo sabe que ambiente de música é ambiente de droga. Ai, ai. Bom, mas antes disso, antes da gente começar a destilar nosso ódio, vamos para os nossos e-mails?
Bora lá!
E-mails!
Baby, baby, why can't we just stay together? Yeah, yeah, yeah. Baby, baby, why can't we just stay forever?
Lembrando, meus amigos, que para entrar em contato conosco, basta mandar um e-mail para papofuradopodcast@gmail.com. Nós temos o nosso site, que é www.papofuradopodcast.wordpress.com, e temos os nossos perfis nas redes sociais que tem o mesmo nome, @papofuradopod, tanto no Instagram quanto no Twitter. Além disso, nós estamos em todos os agregadores de podcast, estamos no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no Deezer, Google Podcasts, onde você, né, quiser nos encontrar, nós estaremos lá. E além disso, se você quiser ser nossa madrinha ou nosso padrinho, basta entrar no www.padrim.com.br/papofurado e nos apadrinhar, ou fazer um perfil no PicPay, em que lá o nosso perfil é o mesmo das nossas redes sociais, que é @papofuradopod. E além disso, Marcão, o que, que nós temos no Mercado Livre?
Então, lá no Mercado Livre nós temos nossas camisetas, né, que você pode comprar aí a um módico preço de R$59,90, né, com frete grátis para todo o Brasil. Tem camisa masculina e feminina e os tamanhos variados. Já não tem mais todos os tamanhos, alguns esgotaram e tal, mas você pode entrar lá e conferir. Basta digitar Papo Furado Podcast lá no Mercado Livre e você vai ver lá o nosso lojinha.
Isso aí. O Caio já tem sua camisa, né, Caio?
Já. Foi um dos primeiros.
É, viu? Isso aí. Então, se você quiser, né, faça como o Blue Hand, né, e tenha a camisa do Papo Furado.
É, no Apocalipse Zumbi, veja quem tá com a camisa do Papo Furado e siga.
Tô bem vivo.
E a gente, como a gente sempre faz, a gente coloca em todo episódio nosso a marcação das minutagens, né, da leitura de e-mails, do assunto, considerações finais, para quem quiser evitar spoilers tanto do assunto anterior quanto do assunto que a gente está tratando no programa, né? Tirando esse, né, que esse a gente vai falar mal de todos os filmes e é para você não assistir mesmo.
Como assim spoiler, cara? Você tá salvando a vida das pessoas, esse filme é uma merda, puta que pariu.
Esse aqui, esse aqui é o melhor programa de fazer no ano, assim, o que a gente ri mais, é o que a gente desopila o fígado sem dó, depois de ver um monte de merda.
Puta que pariu, é o mais difícil.
Cara, eu já vi filme ruim, mas porra, vou te falar, esse desse ano tá bom forte.
A seleção desse ano tá assim, primorosa.
Tá certo. Bom, o nosso e-mail, né, desse programa é do Wesley Santos, e o título é 1917. Wesley Santos, 31 anos, São Paulo, controle de manutenção industrial, estudante de marketing. Pô, cara, sinistro, hein? Olá, amigos. Adorei o podcast de 1917. Todos estavam incríveis e o Blue Hand estava dando aula, como sempre. Olha aí, Blue Hand. Tô o cara, rapaz.
Obrigado, obrigado.
Durante o podcast, gostaria de saber se vocês já viram a série Peaky Blinders, que se passa no pós-guerra na Inglaterra, com gangsters, comunistas, heróis de guerra, aposta de cavalos e Winston Churchill. Um abraço a todos. Cara, eu já ouvi falar muito bem dessa série do Peaky Blinders, mas eu ainda não assisti. Vocês já assistiram?
Eu também ouvi falar, mas também não vi.
É, eu assisti uns dois episódios, assim, a série parece muito boa com aquele ator, o Cillian Murphy, né? Ele faz o personagem principal lá, pelo menos na primeira temporada, né? Não sei se ele morre depois aí.
Não, eu acho que ele não morre, não. Eu acho que ele é o patriarca lá da família que domina lá o...
Mas nesse agora, no início, tá no iniciozinho. Ele tem uns caras acima dele. Ele ainda aí.
Ah, tá. Depois ele vai dominar.
É, imagino.
Ainda não é o capo de Tuticap.
É. mas é bem interessante. Parece muito aquela série do Scorsese, que eu esqueci o nome lá, que era do sobre o Al Capone.
Ah, né? Legal, hein? É, esse cara, se eu não me engano, ele era irlandês, era a máfia irlandesa.
É, mas acho que o Cillian Murphy, ele não é escocês, eu não lembro agora.
É, ele é do Reino Unido agora, não sei de onde ele é exatamente ali.
Mas tem mais gente famosa lá, eu que não tô lembrando, assim, mas assim, o principal, que é o ator que eu acho que é o mais famoso da série, é esse cara aí, o Cillian Murphy. E é bem esse esquema mesmo, aí os caras, cara, bicho, é filme de gangster, né, então é os caras contrabando, né... Um matando o outro e tal, e nesse contexto aí, pós-Primeira Guerra, né? Inclusive, assim, tipo, uma galera que voltou da Primeira Guerra e meio que dominou, assim, porque os caras tinham treinamento militar e tal, sabia, né, mexer com arma, né?
Essa é a violência raiz.
É.
Isso aí. Bom, dito isso, vamos para o nosso programa sofrido?
Não! Não! Por favor, não!
Cara, porra, que tristeza. Vambora, cara.
Ai, Jesus.
No, God! No, God, please, no! 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 No!
Vamos falar logo do pior, porque, assim, tem assim, todos esses filmes foram uma merda, mas tem um pior, né? Tem um pior e eu dou a palavra a você, André. Destilhe aí, que você tá com... Eu tô percebendo que você tá com mais ódio no coração.
Faz a terapia, começa a terapia.
Pra mim foi agressivo. Foi muito agressivo.
Eu me senti ofendido.
Eu já tinha visto as críticas, né? Na YouTube, já tinha lido alguma
Estamos
coisa.
Estamos falando assim, de Cats, tá? Pro pessoal
de
aí.
Cats, né? Gatos. Estamos falando de gatos, mãe.
Gatos, né?
E aí, cara, na primeira cena, eu já vi que o filme ia ser uma bomba. Quando abre lá o céu, onde tem a lua, e aparece os olhos... Eu interpretei que eram os olhos da gata da Alice, do gato da Alice. E eu falei, cara, o que que tá acontecendo? O que que está acontecendo? E aí eu sou presenteado com um show de horrores, né? O pequeno filme de horrores, que é umas pessoas vestidas de gato, mas elas não estão vestidas de gato, mas elas usam roupa, né? Tem gato que usa casaco, se movimenta como se tivesse com um espasmo intestinal, um negócio meio esquisito. E eu vou te dizer, o que mais me deixou horrorizado é o fato da mão deles serem mão de gente de verdade. Me deu uma angústia, cara, aquele corpo peludo e a mãozinha de gente, sabe, sem unha. Porque, cara, olha só, tem um personagem de um videogame que é o Darkstalker, que é a Felícia. A Felícia, ela é uma mulher gato, né? Então, assim, ela tem as patas, é um desenho, é um cartoon. Então você aceita aquilo de uma forma mais... uma coisa mais natural. O Cats, a minha mente não absorve aquilo, é muito bizarro, é muito bizarro. O corpo peludo com a cara atochada num 3D esquisito. Mas os bigodes, o rabo, cara, me deu um nervoso aquele rabo. O rabo reagia como se fosse uma parte secundária do corpo dos personagens. E eu sei que isso faz parte da animação, isso pra animação tem sentido, passa uma expressão, mas, cara, que nervoso, galera. Caralho, que filme horroroso.
Filme horroroso. Cara, é porque os efeitos especiais, cara, foram horrorosos. Esse rostinho atochado, ele não, parece, cara, parece efeito de celular, cara.
Você
botar seu rosto na cara Instagram, de um gatinho. Isso é filtro de Instagram.
Olha só, gente, o efeito especial pode até ser mal feito, mas no final você pode ter uma composição que não te agrida tanto. Você pode ver, o cara tá aqui num fundo verde, esse robô aqui é um 3D, mas você leva na boa o filme. O Cats, cara, não dá. O produto final é bizarro. Mesmo que fosse bem feito, aquelas pessoas com aquele pelinho eu não consigo nem comentar, cara, porque é muito ruim. Não dá. E a porra dos gatos não falam. Eles só cantam. Cara, como é que isso é
horrível?
Me diz.
Eu não sei.
Me responda.
Eu não sei.
Aí, Caio,
é muito
Caio,
ruim.
Musical. Caio gosta de musical, que eu sei. Fala aí, Caio.
Cara, eu vi o musical quando eu era criança. O musical é interessante. Mas não é. Mas pela descrição que estão fazendo do filme, não tem absolutamente nada a ver.
Parece que não tem muito a ver com o musical lá da Broadway original, não, cara. Mas assim, ainda que tivesse, cara, tá um lixo. Porra, o gato que parece... Aí uma hora parece gato, daqui a pouco parece lobisomem essa porra. Daqui a pouco parece, sei lá, cachorro. Aí tu, caralho, cara. Sabe, uma bizarrice, né, cara? Você tava falando, né, André? Tem um limite do bizarro, né, cara? De você tentar fazer uma coisa e ficar bizarra, né? Eu não sei se é o realismo, né? Uma coisa que eles tentam fazer...
Quando você tenta copiar o real, né, em 3D, você pega isso com robô. O robô é um bom exemplo. Quando as pessoas tentam, engenheiros tentam fazer um robô parecido com gente, isso cria uma zona, né, dentro da sua percepção, tem uma zona de estranheza. Porque quanto mais perto eles vão tentando copiar, mais estranho vai ficando. Então você vai olhando aquilo e fala, cara, isso é real, mas não é real. Isso tá bizarro. Isso acontece com pets, cara. É bizarro, porque a porra não é gato e não é nem gente. Cara, é muito bizarro.
Não,
é
e eles bizarro. Pulam. Eles pulam igual macaco.
Perfeito cara. É o efeito cabo.
Cara, eu falei, um mico de circo. É, parece um mico de circo, cara. Cara, uma coisa horrorosa. Realmente, cara, é o pior. Pra mim, dessa lista, é o pior. Todos os outros são uma merda. Mas esse se superou. Esse se superou. Tanto que eu não aguentei, cara. Chegou nos 24 minutos, eu falei, não dá mais pra assistir 24. Isso. Aí, eu fiquei pulando. Eu fiquei pulando, assim, pulei pro meio, pulei mais ou menos pro final, pulei, né, finalzinho. Eu fui pulando, filme. Eu aguentei, cara. Eu falei, caralho, não dá pra assistir uma porra dessa. Mais de 20 minutos foi muita coisa.
Puta, sabe que é triste? Que é triste não, só que é triste é que você vê que tem um esforço dos atores ali, eles se entregam naquele papel, né? Assim, que eu quero dizer, estão dançando e fazendo pirueta e essa coisa de imitar gato e não sei o que, tereréu. Cara, mas nada salva no filme. Nem o 007 lá de chapéu. Esqueci o nome dele. Qual é o nome dele?
Ah, não, queria ser
007, né?
Não, ele é um puta ator, né? O que ele tá fazendo nesse filme, né?
Caraca. Idris Elba deve estar passando fome, meu amigo. Porra, pra fazer essa merda?
Tem que jogar o telhado da mansão, cara. Todo mundo tem problema de telhado.
Caraca, cara.
Tem umas paradas assim, cara. A personagem da Rebel Wilson, né? Aquela gata gorda, né? E tal. Entra pra fazer um humor físico que não tem graça nenhuma. Cara, esse cara, velho. Tipo assim, que vergonha alheia, cara. Que vergonha alheia. Porque, cara, umas paradas sem graça. Tipo, ela, sei lá, ela faz um negócio, tenta subir num lugar que cai porque ela é gorda e tal. Assim, assim, cara, isso não tem graça. Isso não é engraçado, cara.
Os gatos têm uma coisa deles ficarem meio sentados assim, lambendo os próprios genitais, se limpando. Não, a barriga, os genitais se limpando, né? É, tem uma cena que ela fica com a perna reganhada, assim, meio que
simulando. É, gratuito.
Eu falei, cara, e comia umas baratas, e as baratas são pessoas vestidas de barata, e tem uns ratinhos que são mais grandes. Cara, é tudo muito freak show, bicho. Tudo muito freak. É horrível, é horrível. Eu vi também 20 minutos, Guga. Depois eu fiquei pulando e dormi.
É um show de horrores. É um show de horrores. Não, o gato comendo barata, Caio. Eles pegam a baratinha, põem na boca e comem. Cara, que nojento.
Que nojento. Ali do número musical, né? Assim, então, as baratinhas estão dançando e tal. Ah, você tá fora do ritmo e tal. Pega e come a baratinha.
A pergunta é, como isso passou numa reunião de diretor aí? Eu queria ser uma mosquinha.
Cara, nossa, cara, impressionante.
Não, a gente vai fazer umas baratinhas que são as crianças.
Cara, estudo do Spielberg, cara. É produzido é pela Amblin. Né? Eu fiquei, meu Deus do céu, a que ponto você chegou?
O Heitor tava em coma.
Caralho. Pra ser editor, o cenário, né, o cenário físico, eles têm que construir tudo em escala maior, né, pra simular que são gatos e tal. É até bacana, assim, é até interessante, mas é só. Mesma coisa que você comprar um carro, pagar $1 milhão e o sachê de cheirinho no carro ser a coisa mais interessante nele. É isso.
Tem um cheirinho tão bom.
O carro é uma merda, mas o cheirinho é tão bom.
Não, cara, e tem Ian McKellen, tem Judi Dench, cara, fazendo essa merda. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, cara. Caralho, é muito ruim. Por que vocês fizeram isso com as suas vidas?
Tem história do número aí de bilheteria, como é que foi?
Ah, foi um lixo.
Não,
um
eu
lixo.
Sei, mas eu nem
pesquisei.
Mas essa é a parte legal de ver quanto a gente perdeu de dinheiro.
Ó, fez custou entre 80 e 100 milhões, fez 74.
Ainda fez muita coisa, hein?
É, também
fez quanto?
74 milhões no mundo inteiro. Porra! É muita coisa pra uma merda dessa. 74
milhões de pessoas desinformadas no primeiro dia, cara. Foi isso. Só pode ser, velho.
Caralho.
Não, e foi um filme que teve problema, né, no lançamento, porque eles lançaram uma primeira versão sem alguns efeitos digitais estarem completamente finalizados e na semana seguinte tiveram que substituir todas as cópias.
Fizeram DLC.
Fizeram DLC.
Joguinho com esse
Soltaram grande, patch.
Mas isso é uma sacanagem com o consumidor. Eu sempre achei essa história de DLC, não de DLC, porque DLC você paga um a mais, né? Tipo, o jogo custou 10, você paga 5 e você ganha um complemento pra história. Mas essa história de você lançar o jogo e ficar fazendo update porque o jogo tá cheio de bug, eu acho isso uma sacanagem. Na época do Nintendinho não tinha essas merdas. Vinha com glitch e eu vou embora, cara. Agora o cinema tá com isso, cara.
Bizarro.
Você distribuir a parada, é melhor pros caras podem fazer. Você vai ver, vai ter filme daqui a pouco que o nego vai mudar o final do filme enquanto o filme tá passando. Ah, não, fogo, a galera tá reclamando que o final tá ruim, vamos lançar o final novo.
Eu não duvido mesmo.
Tem muita parada de. Você vê hoje que tem muito problema de pós-produção, tem coisa assim que finalizada na semana do lançamento do filme.
Agora
que essas correrias são normais, cara.
Mas você pensa, antigamente os caras tinham que imprimir as cópias pra mandar, só imprimir as cópias de verdade demorava um tempo. Então o cara tinha que terminar realmente muito tempo antes e não tinha desculpa. Ah, não, meu irmão, se não for, sei lá, um mês antes do lançamento, não tem como imprimir cópia. Agora, os caras já mandam digital. Eu tava vendo há um tempo atrás que eles estão querendo. Vários desses projetores digitais de cinema já são preparados pra fazer streaming. Eles não fazem hoje em dia, eles baixam e depois passam, mas eles podem fazer streaming. Imagina quando puder fazer streaming. O cara vai vir do servidor direto do estúdio, o cara altera de um dia pro outro.
Verdade.
A cópia de hoje tá do jeito, a cópia de amanhã já vai sair de outro.
Mas qual a versão do filme que você viu? A 1.0, a 1.5?
Pois é. A 1.72. Até porque vai ser o jeito dos caras manterem no cinema, né? Não, agora é com um novo final.
Os fãs, vocês não gostaram daquele final? Assista de novo, que agora tem outro final.
Um novo corte agora. Agora o fulano não morre.
Deu mal, o George Lucas fez isso, né, cara? Ele relançou o Star Wars lá com, aquela, com aqueles 3D xixelento lá do, do Han Solo atirando no grido, pisando no rabo do, do, do Jabba.
Ele deu uma... ele fez uma porrada, ele fez uma porrada de diversão que é isso, né?
Dinossauro passando na frente da cena. Nossa, que pariu.
Cara, é, o Spielberg também, né? Apagou as armas e trocou por lá.
Mas ele voltou atrás.
Mas fez.
Mas fez. Ele voltou atrás porque o nego reclamou, senão tinha ficado, né?
É verdade. Sim. Cara, mas o Cats, assim, eu não entendi muito bem a história, que, porra, aquela porra tudo cantada, eu falei, foda-se, só falavam de Jellicle Cat. Parece que no final eles põem um gato dentro de um balão, cara, e mandam o gato pro céu, ou seja, vai morrer naquela porra, igual aquele padre lá.
É o gato terraplanista.
Vai se chocar contra o domo.
O gato
não, o que eu achei mais absurdo foi que o vilão do filme é o Gato Preto, rapaz. Porra, nego faz campanha aí, não ataque Gato Preto, isso é crendice popular, isso é folclore, para com essa merda de fazer mal ao bicho, o bicho não faz mal a ninguém. O Gato Preto é que tem azar quando você, né, encontra com ele, é você que dá azar ao bicho, não é o bicho que te dá azar. Cara, aí no filme, botou o Gato Preto como vilão, cara. Eu falo, ah não, pelo amor de Deus, gente.
Cara, aí eu já vou ter que defender o filme. Pra fazer merda, você faz direito. Faz merda completa. O cara ia fazer merda depois do final, o cara ia consertar. Não, aí faz a merda completa.
Cara, esse filme, bicho, desde o momento em que eu soube que o filme ia sair, quem ia ser o diretor, eu falei assim, cara, não tem como essa porra dar certo, cara. Porque eu já odeio esse diretor desde que ele lançou o Discurso do Rei, que é o Tom Hooper. Que pra mim, assim, é um cara, tipo, o pior é que ele ganhou o Oscar com essa merda desse filme, por isso que ainda botam dinheiro na mão dele pra ele fazer essas merdas. Mas ele já tinha feito um musical anterior, que é o Os Miseráveis, né? Uma versão musical dos Miseráveis, até com a Anne Hathaway, com o Hugh Jackman e tal. Que é uma porra de um filme que é um cabeçada falante, desgraçada na tela, entendeu? Assim, ele faz o filme todo em close, entendeu? Você vê aquele monte de cabeça cantando e tal, que é pra uma história que te pede uma dimensão épica, ou seja, né, plano aberto e tal, e o cara filma a porra do filme todo em close, né? Só tem uma porra de um take no filme, que é no finalzinho, que é um plano mais aberto, quer dizer, tem dois, na verdade. Na hora que ele tá lá no estaleiro lá e tal, que tá trabalhos forçados no estaleiro, e depois no final do filme. Mas o resto do filme todo, cara, é cabeça falante, você não consegue ver a direção de arte do filme e tal. Tem toda uma questão de reprodução de época, de figurino, de props ali do negócio, de ambientação e tudo. Você não consegue ver porra nenhuma, porque você só vê cabeça cantando o filme inteiro. Né? Nessa porra desse Cats, o cara vai e me inventa de fazer um filme com câmera na mão, um filme que é dimensão fabulesca, né? Tipo assim, pô, é a história de gatos que cantam, uma história sobre gatos e tal. Obviamente é uma fábula e tudo, e o cara me inventa de vir com câmera na mão, que é uma parada que te dá um sentido mais documental, mais realista. O cara vai. É um cara que não sabe dirigir, entendeu?
Você falou uma parada que é exatamente a estranheza que eu não tava conseguindo identificar o que que era, mas é isso que você tá dizendo. É, você tá vendo o filme e de repente você não sabe exatamente se você tá com os gatos, né, ali na situação, ou se você é um espectador do lado de fora, se você tá vendo um mundo fantástico. Cara, é muito bizarro. Fica muito estranho. É exatamente isso que você falou, cara. Essa câmera na mão dá uma... É utilizado por um propósito e ali ele quebra completamente entre aspas, a sua imersão, né?
Sim, e ele nem banca essa proposta sempre, entendeu? Então tem cena que é a porra da câmera na mão que você não entende o que tá acontecendo. Por que que eu tô aqui no meio desses gatos? Porque essa é a sensação que a câmera na mão te dá, parece que você tá dentro do documentário. O documentário é assim, o cara acompanhando ali, câmera na mão, tá acontecendo as coisas e a câmera acompanhando. Beleza, é a imersão, você tá ali no meio. Aí de repente a câmera fica fixa. Eu falei assim, mudei de filme agora. O que que eu tô vendo agora, né? Não sei. Né?
Cara, não, os cara. Trapalhões e os Saltimbancos é mil vezes melhor do que esse filme, cara. Mil vezes melhor. Sem comparação.
É verdade, com certeza. Não tem comparação. Certeza, e a música é sensacional, né?
É. A música ainda, pô, Saltimbancos. Isso, puta, cara. Jellycat. Nossa, puta merda. Criancinha com cara de ratinho. É freak, isso dá pesadelo. É muito freak. É muito freak.
Bom, então vamos passar para o nosso segundo da lista aí, segundo. Tô seguindo exatamente a ordem né, de indicação aqui do Framboesa, né? É. Não, do Framboesa, né? Que é o fanático, o fã, né? Que deram uma aqui, parece.
Ai,
que...
meu Deus do céu, cara. Porra, o que o John Travolta tá fazendo da vida dele, cara?
É, de realmente,
boa. Como John Travolta... cara... Aliás, é o seguinte, ele já tá assim, tipo, já pediu música no Framboesa, né? Porque ano passado... ele fez o GOT, que a gente fez questão de nem assistir, né? É, a gente já tinha visto tanto filme ruim que o GOT, eu falei assim, não, a gente não vai assistir essa merda, não. Vamos ficar sem... Mas o ano passado ele tava no Framboesa com o GOT e esse ano de novo com o Fnatic, né, cara?
Pelo amor de Deus,
deixa eu ver, cara. É um objetivo de vida pra ele, o cara é bem persistente.
Não,
ele quer ser o melhor em fazer coisa ruim, né?
É uma disputa importante.
Cara, isso deve ser alguma coisa a ver com a Scientology lá, cara. Deve ter alguma coisa por trás disso. Sério, cara, não tô zoando não, cara.
É, sei lá, o diretor deve ser amiguinho dele da Scientology. Não é possível, né? Tá fazendo um favor ali, né? Porque a história, cara, a história é merda, cara. Assim, tipo, tem umas paradas que não faz o menor sentido. Tem uns grafismos no meio, né? Com os desenhos que aparecem na tela dele, assim, entendeu? Que, sabe? Tipo, e tem uma voz em off que é daquela menina, a melhor amiga dele, que aparece pra falar com uma parada que não acrescenta em nada, entendeu? Tem uma hora que é aquela parte que ele vai na casa do camarada que ele tá stalkeando, por isso que chama The Fnatic, né? Tipo, que na verdade ele é fã de um ator, né, de filme de terror e tal, e ele fica stalkeando o cara. E tem uma hora que ele consegue entrar na casa do camarada, né? E ele vai, amarra o cara na cama, é uma parada muito bizarra. Aí vem a voz em off da amiga dele, né? Que tá narrando a história, não sei porquê, porque aquela menina tá narrando a história, porque não participou de porra nenhuma daquilo, né? Mas aparece a voz dela em off do nada e ela fala assim, uma frase de efeito. Ela fala assim, ele não apenas não seguiu as regras, ele as explodiu. Que porra é essa? Isso deve significar o quê pra história do filme?
Foda, né, cara?
Caralho.
Ele é sobrinho do Una Bomber, né? Alguma coisa nesse...
Sei lá.
Eu não vi. Eu não vi,
tudo,
mas
é muito gratuito no filme.
Eu tô falando,
cara,
mal. Mas é. O que é ruim,
não,
no filme?
Eu não entendi, porque isso aí não dava. Eu escolhi errado. Devia ter visto também, mas tudo bem.
Você assistiu esse, Caio?
Não, eu fiquei... A minha dúvida é entre esse, no Sharon Tate e o Gatos. E aí eu escolhi no Sharon Tate, porque eu escolho mal.
O superpoder escolheu mal.
Mas o do Travolta não era muito melhor, não, cara.
É porque, assim, o que ele imaginou, cara? Esse diretor desse The Fnatic, eu fui olhando na internet, que eu falei, cara, o que o John Travolta tá fazendo, cara? Ele tá sob efeito de drogas, cara, não é possível. Aí eu fui olhar o Fred Durst, parece que ele é vocalista do Limp Bizkit, sei lá, Limp, não sei qual é o nome da banda direitinho.
Nossa, né? Por isso que tem a referência à banda no meio do...
Exatamente.
Caralho,
e aí,
velho.
Eles tinham a banda, tinham um fã que era mais ou menos stalker, do jeito que o John Travolta é, e parece que fisicamente ele se parece. Ele quis basear esse personagem no outro cara lá, que era fã stalker da banda do Limp Bizkit, né? E aí ele, porra, falou com o John Travolta, o John Travolta deve ter falado, caralho, que maneiro, né? Baseado numa
que foda!
Que boa ideia! Né? Que boa ideia! Tanto que, cara, o Tony Scott já tinha feito isso, cara, lá em 96, com The Fan, que é um filme do De Niro com Wesley Snipes, não sei se vocês lembram, né? Que o De Niro é um cara que é fã de beisebol, e ele
sei qual que é.
Ele é muito fã lá do jogador lá, que é o Wesley Snipes, no final da merda, né?
Sim.
Tá uma cagada do caralho, né?
Mas o problema do filme, acho que não é nem a premissa, assim, que poderia ter dado certo a premissa se fosse bem escrito, se os diálogos fizessem sentido e tal, mas o problema é que nada no filme faz muito sentido, entendeu? Assim, igual essa voice over dessa menina, não filme, nossa, ela só aparece pra falar com isso que você tá vendo na tela, coisa óbvia, frase de efeito, entendeu? O personagem de outra volta você também não entende muito bem, assim, a gente tem algum problema mental, né, e tal, assim, mas também, doido, assim, sei lá, cara, muito, muito, muito bizarro o filme. Por exemplo, tem, lá no meio do filme, na hora que ele tá invadindo a casa do cara lá pela segunda vez, eu acho, que ele dá de cara com a empregada. Ele pega e mata a empregada e, sei lá, passa 3-4 dias e o dono da casa não percebe que a empregada morreu, entendeu? Assim.
Cara, é muito doido isso, cara.
É bizarro, assim, tipo, o cara continua a rotina dele normal na casa, a mulher morta no quintal.
A mulher tá caída no meio do quintal, ela não tá assim num cantinho, não. Ela tá no meio, assim, tá assim. Eu falei, cara, esse cara não anda, né, na casa, né?
Não, cara, ele leva o filho dele pra casa, né? O filho dele dorme lá e tal, não sei o quê. Ele leva o filho dele de volta lá pra mãe do garoto no outro dia e tal, é tudo normal, assim, o corpo da mulher lá no quintal, assim.
Cara, é tão bizarro. Pô, que no cara, final o cara é preso.
Isso é coisa comum.
É, não, um corpo caído ali, né? Ela tá dormindo, né?
Cara, ele tenta enfiar um monte de subplot no negócio que ele não vai desenvolver depois. O cara tem um caso com a empregada. Aí ele fala no telefone, pô, beijei a empregada de novo, tem que parar com isso e tal. Aí tem um subplot lá da mulher, ex-mulher dele, que ele é brigado com a ex-mulher, também não desenvolve. Você nunca mais... A mulher aparece uma cena, a ex-mulher dele, aparece uma vez no filme pra entregar o filho dele pra ele e nunca mais aparece no filme. Aí você vira e fala assim, pô, mas né? Pra que teve aquele diálogo ali, né? Você não ia desenvolver esse subplot aí. Aquela amiga dele. Cara, e o final é uma bizarrice. Começa um banho de sangue do nada, o cara dá um tiro na mão do. Escopeta na mão do John Travolta, arranca a mão do John Travolta.
Isso.
Dá uma facada no olho do John Travolta. Cara,
isso é doido. Final Revenant, né?
Acho que tentaram fazer um suspense meio super cine, de um stalker, assim, uma coisa meio psicopata e tal, cara, mas não deu certo. Assim,
não, no final não, ele é preso pela morte da empregada.
É, o que matou, não o stalker, o cara que é famoso, o ator, ele é preso pela morte. E como é que sabia que, né, que a empregada tava morta lá, né? Quem descobriu, né?
Que é, o outro, não, o outro, é o jardineiro.
O jardineiro,
né? Depois de 3 dias, né? Depois de 3 dias, o jardineiro descobriu, né?
E os números? Custou quanto?
Não, cara, esse foi vergonhoso, cara. Esse eles se fuderam. Porque, cara, parece que ele não deu, parece que nem 12 mil dólares, cara. Nossa. Cara, esse foi considerado, eu acho que, o maior prejuízo do ano.
Vamos ver aqui.
Tem que ser assim, pô. Filme ruim merece ser assim.
Cara, popularidade é no IMDb é uma setinha vermelha pra baixo, assim.
Cara, é muito ruim. Não, eu li em alguma...
Cara, assim, eu não sei se notícia. Isso que tá aqui no Google é certo, mas diz que a bilheteria dele foi 3.153 dólares.
É, cara, foi uma coisa vergonhosa.
3 mil?
3 mil.
Não é possível.
Tá aqui, ó, na Wikipedia, tá bom. Não que é seja uma fonte mega confiável, mas, pô...
Ele fez só 3 mil dólares, cara.
Caraca, 3.153... O Google não ia dar uma zoada dessa, cara.
3 mil dólares só que eles fizeram, cara.
Não, mas acho que tá bom pela qualidade do filme. Acho
é porque
que tá.
Eu falei 12 mil porque é 12 mil reais. Não, são 3 mil dólares só.
Ah, bilheteria... 3 mil dólares, caralho.
Não pagou nem o café do filme.
Esse do De Niro e do Wesley Snipes rendeu 18 milhões.
Esse filme é legal.
Assim,
é bom, né? É, cara, é uma vergonha. O John Travolta, cara, ele tá fazendo a mesma coisa lá que a Wesley... O Wesley Snipes. O South Park adora sacanear a cientologia e todo mundo de Hollywood. Aí tem uma cena lá que um dos irmãos pequenos lá, de um dos personagens, tá num helicóptero, assim, sendo sequestrado. Aí eles ficam gritando, fulaninho, pula, pula, pula. Aí eles veem que o garotinho não tá entendendo. Aí chega o Cartman, né, que é o mais filho da puta, fala assim... Uhum. Fulaninho, imita a carreira do David Caruso. Aí o garotinho pula de cabeça assim no chão. Então agora só faz já pode botar. Imita a carreira aí do John Travolta, cara, pulando assim de cabeça em direção ao chão.
Tá, mas assim, o filme é bizarro também porque tem aqueles desenhos lá no meio. Ele é tipo, ele é feito como se fosse pra ser tipo, eu sou um filme independente. Porque assim, tipo, o filme pode ser de baixo orçamento, mas dá pra você fazer um filme bom de baixo orçamento, entendeu? Não precisa ser uma merda gigantesca, né? E assim, tipo, você pode fazer um filme indie também. Um filme indie também pode ser de baixo orçamento, não tem problema. O problema é você querer ser um filme indie, aí tem uns desenhos lá no meio e tal, assim, uns desenhos meio bizarros no meio e tal do filme. E o filme ser uma merda, assim, porque não faz o menor sentido aquilo ali, entendeu? Ele tem esses lances, assim, porra, eu vou ser um filme indie, né? Um filme independente e tal, não sei o quê, pá, diferente. Mas, cara, muito ruim, cara, muito ruim. Não dá, não dá. The Fanatic não dá.
Cara, foi a média de $60 por cinema.
Que vergonha. Que vergonha, né, cara?
Cara, 60 dólares? Assim, que entrada já 5. Você tá pensando que o cara não conseguiu encher nem metade de uma sala. Encher nem uma fila. Tem uma fila do cinema cheia.
Caralho, que vergonha, cara. Né, cara?
Tipo, com metade a 1 dólar, são 60 pessoas na sala.
Que merda.
E a entrada não é um dólar, deve ser uns 5 no mínimo.
Deve ser uns 10 dólares a entrada no ar.
10 dólares são 6 pessoas na sala, cara. 6 pessoas.
Que vergonha, né?
Tinha mais gente. A minha sessão no Cinemark Clássico, 3 horas da manhã, no meio do carnaval, tinha mais gente do que isso.
Caraca, você foi ver o quê, cara?
Assisti o Faroeste. Não foi esse ano, não. Foi tem um tempo já. Eu fui assistir o Racha de Ódio. Tinha eu, que era o mais novo da sala de longe, e mais uns 5 velhos de uns 500 anos.
É um nome bem apropriado pra esse podcast, né?
Racha de Ódio.
A gente tá sentindo. Agora, eu fico me perguntando, cara, não foi pelo dinheiro que o Travolta fez esse filme, porque, cara, assim, baixo orçamento, ok, mas ele trabalhou de graça? Não faz sentido, cara.
Isso aí deve ser. O cara deve ser da Scientology, deve ser alguma porra.
Scientology,
é, não, deve ser amigo dele, não é possível.
Isso
deve
aí
é
igual aquele filme do. Ah, não vou lembrar o nome agora. É um filme de ficção científica que o Travolta fez, que negócio acaba com a Terra, sabe
com
a Terra?
Cabeção,
que é uma merda do cara. Porque,
Conquista, é um lixo esse filme.
É esse mesmo. Só que o cara que escreveu essa história, segundo um amigo meu, o livro é legal, é o cara que fundou essa teologia, né?
É, o Hélio
Romba. Não, história não, brother. Isso aí é a bíblia dos caras. Eles acreditam nessa bagaça aí. Eles acreditam
sim.
Nisso.
Sim.
Que vai ter aí essa raça alienígena aí, vai escravizar todo mundo e tal.
Cara, o livro... Esse filme, outra coisa que eu lembrei agora do filme, ele é tão bizarro, tem um subplot, porque o personagem do John Travolta, ele também se apresenta ali na Hollywood Boulevard, ele fica fazendo lá um personagem, como se fosse um guarda inglês lá do século XIX e tal, não sei o quê. E tem um outro cara que se apresenta ali perto dele, que ele meio que sacaneia os turistas e tal, então enquanto ele tá fazendo o show dele, um outro cara vai fazer o pickpocket, né, rouba a carteira de todo mundo ali que tá assistindo. E aí os caras praticam bullying com o personagem de outra volta, entendeu? Aí aparece, inacreditável, no meio do filme aparece o Magic Negro, sabe? Tipo, personagem que é um segurança lá e tal, que é negro, né, obviamente, né? E vem dar conselhos pra ele, você não pode deixar os caras fazerem bullying com você assim, você precisa reagir a isso, não sei o quê, esse cara do nada no filme, assim, não tem nada a ver com a trama do central do filme, assim, então coisa... Esse filme, assim, parece que pegaram vários roteiros de várias coisas, vou fazer isso, tava todo mundo chapado escrevendo, assim, cada um escreve uma cena aí, galera, tal, não sei o que. Aí juntaram tudo e fizeram o filme, entendeu? Assim, cara,
vai ficar muito foda, cara.
Cara, horrível, cara. Ai, cara. Bom, vamos passar pro nosso próximo, e aí agora o Caio vai brilhar, Caio. Olha aí, o próximo é A Maldição de Sharon Tate. Cara,
meu
só esse
Deus,
título.
Meu Deus.
Só
meu
esse
Deus.
Título já faz a gente não querer assistir essa merda. Puta que pariu. Caio, sua opinião sobre essa bosta?
Por quê? Por quê? Cara, o filme não faz nem sentido. Não tem sentido.
Peraí. Eu não assisti porque eu não tive tempo. Eu quero que você me dê a sinopse do filme, sobre o que que é.
A sinopse do filme é, teoricamente, uma recontagem do que... Assim, inicialmente parece que é uma recontagem dos acontecimentos da morte da Sharon Tate. Depois, no final, bom, com spoilers total, por que spoilers? Quem se importa? A impressão que dá é que é o seguinte, é o espírito da Sharon Tate que está revivendo o dia, porque eles têm que ser vitoriosos naquele dia pra eles poderem seguir em frente.
Ah, não. Não.
É isso aí.
Só pela sinopse é meio ofensivo.
Não. Quando começou a parada, eu comecei a ver a parada, eu pensei, vai ser mais uma das bilionésimas recontagens desse crime. Eu sei a história do crime, porque eu já li essa porra dessa história, essa história já passou 1 milhão de vezes. Então, mas, assim, eu não sei todos os detalhes em si, mas no geral, e a história, os caras começam a contar e os caras desviam do geral nos primeiros 2 minutos. Eu olhei e falei, ué, essa Eu falei, bom, beleza, deixa quieto, vai. Que... Aí você começa a ver e fala, cara, essa porra não foi assim mesmo? O que, que esses malucos estão fazendo?
É, cara, nem o cuidado de, né, se ater ao que aconteceu de fato, os caras tiveram, né, cara?
Aí depois, assim, essa explicação que eu dei de que são os o fantasma revivendo, eu tô sendo legal pra caralho com o diretor e eu tô querendo salvar a pele dele porque ele tava drogado de drogas ruins e de cocô de vaca mofado quando ele fez esse roteiro. Ele pegou esse roteiro e tava ele e o roteiro, os dois drogados com a mesma porcaria e falaram, pô, meu irmão, vai ficar foda. E fizeram. Porque se a explicação não foi essa que eu dei...
Cara,
não,
não
faz sentido. Se não foi isso, não tem sentido.
Cara, as atuações são vergonhosas. Você sente vergonha do ator, cara. Não, a atriz principal, que é aquela Hilary Duff, cara. Cara, putz, ela é péssima.
Putz,
ela é péssima. As falas são horríveis e a atuação de todo mundo, não é só dela, não. Todo mundo é ruim.
Não, todo mundo tá horrível no filme. O nego tá forçado pra caralho. Você vê ali que os caras tão... Todo personagem é o máximo do forçado, sabe? Ela o diretor veio pra ela e falou, você tem que fazer a gata nervosa, nervosa, nervosa.
Gata nervosa.
E aí o outro, não, você é o amigo que quer pegar a gata nervosa.
É, cara, ia ser muito mais produtivo se eles tivessem feito a maldição de Sheryl Stone no Instinto Selvagem 3.
Não, cara, e aí começa... Quando... Ela tem a visão do que vai acontecer. Até ela ter a visão, eu olhei e falei, bom, isso tá uma merda, mas ok. Já vi tanto filme ruim, mais um deles. Aí o nego começa a deixar a fita, ela ouve a fita do Charles Manson e tem uma mensagem demoníaca. Eu falei, ah, não, meu irmão, não, não.
Não, o cara chega lá, tipo, ele faz a mesma coisa que o disco da Chu, põe aquela porra pra trás, aí escuta, Helter Skelter, Helter Skelter. Eu falei, ah, alguém teve trabalho de botar essa porra aí. Isso aí é uma mensagem satanista. Cara, desde quando Helter Skelter é mensagem satanista, cara? Da onde eles tiraram isso? Porra! Helter Skelter é a música dos Beatles, caralho!
Até pro maluco do Manson, isso não é uma mensagem satanista. Pra ele, essa porra significava que os Beatles... É uma conspiração com os Beatles. Os Beatles estavam dando uma mensagem maluca pra ele startar a guerra racial nos Estados Unidos. Assim, não tem satanista nessa história.
Não tem satanás.
Mas não tem satanás nessa história.
Eu não sei que o rock and roll, entendeu? O rock and roll é uma coisa.
Ativa, né? O ativa, ativa o sexo. É, que ativa, não, sexo. Ativa as drogas, que ativa o sexo.
Pois é.
Sabe, que ativa pra caralho. Ativa o porto.
Não, era mais fácil eles botarem lá o LP da Xuxa, né? Só para baixinhos, botar o contrário e dizer Viva Satã, Viva Satã.
É, tipo, é Larié.
Eu caso uma tilápia aqui, uma truta, sei lá qual é o peixe da nota de 100, com vocês, que eu tenho certeza que todo mundo aqui já pegou um vinil e botou o contrário para ver se tinha mensagem de Satanás.
Aí primeiro a gente entrega a idade totalmente, né? Porque vinil só a gente pode ter feito.
Mas a idade já foi. Não,
é claro que eu fiz. Claro que eu fiz, cara. Eu só não abri o furfão pra achar a adaga, porque eu falei, não, isso é mentira, eu vou destruir o boneco, não vai ter adaga nenhuma.
E vou dizer que da minha vitória é difícil pra caralho fazer isso.
Adaga. Não trabalho.
Eu confesso que um amigo meu, uma vez, ele me deu uma trollada assim com o negócio de rodar disco ao contrário, que ele me emprestou um disco dos Engenheiros da Havaí e falou assim, ó, bota nessa música aqui que tem uma mensagem satânica se eu rodar ao contrário e tal, assim. E aí eu fui rodar ao contrário e realmente tinha uma mensagem lá, assim, só que tipo, era a onda que o Humberto Gessinger tava tirando com a galera, que ele gravou uma parte da trilha ao contrário, aí você roda ao contrário, aí ele, a voz dele falando assim, ei, o que você tá procurando aí? Não tem nada aí pra você.
Não, cara, é engraçado, né? Tudo ao contrário é Satanás, né, cara?
É,
o cara viu ele escutando a fita lá do Charles Manson, ao contrário, Helter Skelter, Helter Skelter, é Satanás. Da onde que ele fez essa associação? Cara, o filme é muito escroto, cara. O filme é muito escroto.
Agora, eu tô vendo aqui, esse... É, esse foi um dos filmes que eu escolhi não ver pra manter minha sanidade, porque...
Boa escolha, muito boa escolha!
Se você assistir todos do Framboesa, você não fica são no final. Você vira personagem lá do Lovecraft, né?
Agora, eu tô... total, isso aí o Framboesa é basicamente uma aventura de Cthulhu.
Agora tá vendo aqui no IMDB, não tem o cineasta lá, o marido dela, no filme?
Ah, o Roman Polanski.
O Roman Polanski, não tem?
Não, ele não aparece.
Não aparece no filme mais nenhuma.
É, ah, ela só conversa com as pessoas. Pô, o Roman tá fora, tá escrevendo roteiro.
Na situação real,
realmente ele não tava lá, né?
Ele nunca esteve lá, ele já tinha um teatro na casa dos dois, obviamente. Ela foi gravar um filme qualquer, não lembro mais qual era o filme. E ele foi ela voltou da gravação do filme e ele tava voltando de... Ela voltou da gravação do filme, ela tava grávida. E ele tava terminando de fazer um filme na Inglaterra e ia voltar pra casa pra encontrar com ela na casa. E ela ia ter um filho, ela já tava na bucha pra ter um filho. E nesse meio tempo...
Ela tava, tipo, de 9 meses, né? Uma parada assim, tava pra ter o menino.
E nesse meio tempo rolou a parada.
É, tava com aquele amigo, tinha sido ex-namorado, né? O tal do Sebring lá, né?
Tinham três pessoas com ela.
E tava com um casal, com outro casal de amigos que tinham ficado tomando conta da casa enquanto ela tava filmando o outro filme e ele tava em Londres. É. Então, assim, esses são os personagens que aparecem. O Polanski não aparece em hora nenhuma. Só
entendi.
Que aí...
E aparece também lá um faz-tudo também, o garotinho lá faz-tudo.
Tem o faz-tudo que é o personagem que é feito pra fazer a história andar, porque é ele que descobre coisa, ele que Vigo Rádio Amador, ele que faz...
Cara, ele pega uma pá, Andrés, e dá 3 pauladas na cabeça do cara. Cara, o cara continua. Cara, uma pá é feita de aço, meu amigo. Aquilo na tua cabeça, uma paulada, você não levanta mais, cara.
Vou ser legal com você, que você não reparou nessa parada de maneira. O cara deu um tiro na pá e a bala resvalou na pá e não pegou, não varou. Significa, considerando que isso fosse verdade, a pá é uma pá grossa pra caralho pra segurar uma bala, mas não conseguiu matar um cara com 4 pauladas.
Eu fico imaginando.
E não foi uma paulada de não, o maluco deu aquela pasada com raiva. Mas não, o cara.
Mas o quão de mau gosto é você fazer um filme com esse título? Porque assim, ela tava grávida quando ela foi.
Sim.
Quando ela foi assassinada.
Esse filme já começa tudo errado. Porque esse assassinato dela é um dos assassinatos mais famosos americanos e é um dos mais horríveis, porque ela tava grávida, os caras tiraram o bebê. Puta, não procure na internet os detalhes.
Sim.
E você fala, cara, o cara vê isso e fala, pô, eu vou fazer um filme sobre essa porra, meu irmão.
Cara, é muito doido, também achei o filme muito doido, muito de mau gosto, cara, muito de mau gosto.
Porque assim, é quase no nível de você fazer o Ed Gein de novo, né, de fazer uma série.
No mesmo
vibe.
Pô, eu fico, cara, eu falei, não é possível que eles fizeram, quando vocês botaram a lista, eu falei, cara, esse filme não existe, isso aí é trollagem, sabe? Porque, cara, puta, que coisa de mau gosto. Quem teve a ideia?
Eu achei que ia ser de novo uma porra de uma recontagem do crime, no estilo. Porque o. Ai, caramba, sempre esqueço o nome dos caras.
Ah, não.
Não, esse último. O cara que faz os 8 odiados, esqueci o nome dele.
Tarantino.
O Tarantino.
O Tarantino fez a recontagem galhofa do crime da Sharon Tate, que eles conseguem impedir o crime, né? Que o cara entra na casa errada e rouba o. Esse é o último filme dele agora.
Sim,
era uma vez em Hollywood.
E eu achei que nego ia pegar esse filme da Sharon Tate e esse outro filme e ia ser aquela, pô, vou aproveitar que o Tarantino levantou essa história e vamos ganhar um dinheiro em cima da história fazendo uma contagem da história nova, vamos contar de novo o que aconteceu. Achei, bom, é ridículo, mas tudo bem, os caras estão ganhando dinheiro honesto deles, mas deixa correr. Mas não, sabe, você chega no filme e não é isso, o cara que realmente ele quis fazer uma história alternativa, e a alternativa pra pior. Pro Tarantino, bem ou mal, o Tarantino fez uma parada que foi uma piada galhofa de boa, achei bem respeitoso com a história. Ele bota tudo como se fosse mostrar a parada horrorosa e no final não acontece nada, né? Que no final a galera do Manson vai entrar na casa errada, não entra na casa da Sharon Tate.
Sim.
O final do Tarantino, né? Ele salva.
Ele faz com a história da Sharon Tate, mesma coisa que ele fez com o Hitler lá em Bastardos Inglórios.
É, pois é. Ele vai caminhando, você acha que ele vai fazer com a horrorosa toda, você cai, porra, cai, vai morrer. E ele dá uma... Achei respeitoso, achei ok, achei... Muito pelo contrário, achei muito bem feito. soube aproveitar bem a história sem fazer uma parada de mau gosto. Aí esse filme caiu e falou: não, não, é mau gosto mesmo. Quero mergulhar na bosta.
Cara. É por isso que eu perguntei se era ofensivo e tal, né? Nesse sentido, mesmo.
Mas de certa forma é, cara. Eu ia ficar puto se eu fosse Roman Polanski, eu ia ficar puto.
Eu ficaria também.
Não, ainda botou a relação deles pra jogo lá. Ela fala: ah, eu acho que ele está me traindo, não sei o quê.
Não, botou um monte de coisa. Ele está me traindo, ele não liga mais pra mim, não sei o que. Caralho, meu irmão, puta. Até que o cara fosse um escroto do cara. Pô, a mulher morreu de um jeito horroroso, meu irmão, deixa passar, sabe?
Eu também acho, cara. Acho. Foi horrível. Esse filme foi uma merda, cara. Não, e caiu. Caralho, é muito ruim, cara. Porque ele é um filme pra ser de terror suspense. Cara, olha a estratégia que o filho da puta tem de assustar a gente. Ele aumenta o som antes da cena acontecer, meu amigo. Por exemplo, ele dá o pá, aí daqui a pouco tem uma mão assim, tentando abrir a janela. Assim, ela vem assim, de repente. A música aumenta antes da mão chegar, meu amigo.
Mas, cara, isso aí eu explico fácil. Eu tenho um sobrinho que faz engenharia de áudio que vai jogar muito barato.
Ele é muito bom, o garoto é bom,
vai fazer muito mais barato que esse outro aí que tá comendo muito caro.
Cara, aí a mulher assim vai abrir a geladeira assim, aí antes deles focalizarem numa figura que tá do lado de fora assim da casa, do lado de fora da janela, eles já dão um pá. Aí quando daqui a pouco é que focaliza o cara lá fora, aí tu fala: caralho, o som veio antes pra te assustar.
Mas é que não precisa de som pra assustar, você tá assustado o filme inteiro, você tá pensando, vindo aqui e falando: meu Deus, por quê? Por quê?
Porque isso vai contra toda a lógica, né, do jumpscare que foi construído ao longo dos anos, que foi mudando exatamente porque o público foi se acostumando, né? Antigamente o jumpscare era assim, né? Tipo, você fazia o silêncio e via o susto.
É.
Aí o que acontecia? As pessoas começaram a se acostumar com isso, né? O silêncio depois o susto, né? Então você tem um momento assim de... O que se faz hoje em dia é o momento do relaxamento, né? Então, por exemplo, assim, a pessoa tá suspeitando que tem alguma coisa dentro do armário. Então, assim, o susto não vai vir na hora que a pessoa abrir o armário, como era antigamente. A pessoa vai abrir o armário, vai ver que não tem nada lá dentro, né? Vai criar aquela expectativa, vai deixar a tua expectativa, né? Arrefecer e depois vem o susto, né?
Exatamente,
né? Tipo assim, o cara... Antigamente, como é que era o susto? O cara abria a porta do armário, o Jason tava lá dentro, né? Agora o cara abre a porta do armário, não tem nada lá dentro, ele fica aliviado. Na hora que ele fecha a porta do armário, o Jason tava atrás da porta.
Exatamente. Muito maneiro, né, cara?
É. Esse cara quebrou tudo, né? Porque ele já
não, ele fez o errado. Ele fez o anterior errado, né? Porque o som vem antes, depois que vem a imagem. Aí tu, caralho.
E você olha a parada, tudo não faz sentido. Você começa... O que é isso?
Cara, é muito escroto. Sério,
eu quando eu vi... você vendo o acontecimento da noite, primeiro ele meio que mostra o acontecimento da noite, aí depois ele volta no tempo, aí depois rola o acontecimento da noite, só que os amigos da Sharon Tate conseguem dar porrada e matar a família Manson. E saem da casa. Eu falei, pô, é um filme merda, mas o cara fez uma história alternativa. Assim, é bosta pra caralho, mas ok. Aí o cara fala, não, calma aí, não ficou ruim o suficiente, deixa eu estragar de vez. Aí mostra ela voltando pra casa e vendo os corpos dos amigos no chão.
Era tudo espírito, tudo acontecendo no mundo dos espíritos.
É tudo no mundo dos espíritos, né? Então, cara, você podia ter deixado o filme com o final... Você podia ter feito um filme merda, mas você quis fazer mais merda.
Não, é horrível. E aí colocam assim, colocam uma frase do Edgar Allan Poe, né? A vida é um sonho dentro de um sonho. Aí a fala lá do cara que ele queria pegar a Sharon Tate falando assim, será que tem várias versões de nós vivendo várias coisas ao mesmo tempo? Ele não se decide se o filme é espírito, se o filme é sonho ou se o filme é realidade alternativa.
Pois é.
Ele quer que você decida sem elemento nenhum, toda uma merda.
E aí, com aquele final bosta, é espírito.
É, o final bosta é espírito. Que ela vai se reencontrar.
É só tirar aquele final e é um filme ruim. Mas não, o cara fez questão de fazer um filme horroroso.
Pera aí, que com esse primeiro final não tá ruim o suficiente.
Não está ruim.
Deixa eu caprichar.
Andrés, esse rendeu 19 mil dólares só, cara.
Não. Sério?
19 mil dólares. Mas o outro, porra, o outro foi 3, né, cara? 3 é sacanagem, né?
Cara, achei 19 uma grana do caralho. Os caras acharam que você fez essa merda.
Já tá de bom tamanho, né?
Porra, tá muito de bom tamanho. Sucesso de bilheteria.
Deu pra pagar pelo menos o rango da galera, né, durante o filmagem.
Bom, vamos então pular pro, cara, um funeral em família, cara.
Nossa, puta que caralho.
Eu já me recuso a ver comédia normalmente. Isso aí eu falei, não vai rolar, não.
Cara, aí Andrés, essa é a versão bizarra do Professor Aloprado 2, né? A família Clamp.
Nossa,
cara, é a mesma coisa,
ruim,
cara. É um cara que faz a tia, que faz o tio, que faz o avô. Caralho, cara.
Meu Deus, ainda bem que eu vi isso.
É horroroso. É horroroso. E ele é o diretor, ele é o roteirista. Ele é tudo no filme. Ele faz papel de duas mulheres, dois homens. Cara, é igualzinho. É o Ed Murphy sem o talento do Ed Murphy.
Ah, não, total.
Mas é sobre o que o filme?
Cara, o filme é um amontoado de maluquice, de família, que é tem um cara lá que é o pai da família que morre no motel, né, trepando com uma amiga da mãe, que é amiga da família. Aí nisso, isso é descoberto porque o filho dele, desse cara que tá morrendo, está no motel, no mesmo motel, transando com a noiva do irmão. Olha que maluquice. Aí ele vai lá ver lá o pai lá morrendo, a mulher lá de dominatrix, dando chicotada e o cara morrendo. E aí, e aí chega esse cara que é o tal do Tyler Perry, ele chega no papel dele mesmo e da mãe dele, que, né, da mulher. E aí, cara, eles tentam meter piada numa cena que, porra, o cara morreu, cara, tá morto. Aí eles tentam ficar metendo piadinha. Cara, o filme é doidaço, cara, o filme é muito doidaço.
Esse filme, tipo, sabe aquele momento, você, tipo, imagina que você tá real, assim, num funeral, assim, ou sei lá, alguém muito próximo de você morreu. E aí você tá no velório desse cara. Imagina que chega uma... No caso do filme é uma galera, mas imagina que fosse uma pessoa só. E começa a fazer piada pra tentar te descontrair, porque o clima tá muito pesado. Entendeu? E fica aquele climão, porque não tem graça, sabe? E a pessoa é inconveniente e tal. Assim, cara, o filme é isso. O filme é isso, porque assim, o filme, a história do filme é mega pesada, porque assim, eles constroem de uma forma, eles não constroem tipo assim, ah, pô, tem um irmão pegando a mulher do outro irmão. Eles não constroem isso como se fosse algo de boa, não. Cara, os irmãos ficam bolados, eles têm uma relação entre si que vira e fala assim, pô, você é quase como se fosse meu pai, porque o nosso pai era ausente e tal, eles têm várias conversas sérias e tal. Aí do nada entra um monte de palhaço e começa a fazer piada, sabe, nessa cena pesada do caralho. Você fala assim, o que tá acontecendo nesse filme?
Que porra é essa?
Que merda é essa? Fora que tem essa porra de Professor Aloprado aí, que é esse Tyler Perry aí, que é o diretor do filme e tal, ele faz 4 personagens no negócio. E meio assim, tipo, imitando o personagem do Ed Murphy mesmo, no Professor Aloprado, entendeu? Tipo assim, faz aqueles mesmos trejeitos e tal, assim, tipo, quando ele tá fazendo mulher, faz aquela mulher bem caricata mesmo, e tal, e falando gíria, aquelas coisas, e falando alto pra caralho e tal, e sendo inconveniente. Então, cara, assim, tipo, o filme, sabe, tipo, não tem um balanço, assim, entre a comédia e esse dramalhão, porque, tipo assim, como se você tivesse num filme de melodrama, e aí tentam, sabe aquele brinquedinho e tal, assim, que tem as formas, né, tipo, tem o quadrado, tem o círculo e tal, você tem que enfiar o negócio ali no meio. É a mesma coisa, tentar enfiar um círculo ali no meio do quadrado, né, e tal.
Isso mesmo, cara.
O quadrado no meio da estrela. Cara, é um horror esse filme.
Cara, só pra dar um exemplo pra vocês, eles estão todos assim na antessala do hospital, o cara tá, porra, em estado grave, aí chega a família preocupadíssima, porra, o cara tá, né, tá mal, não sei o quê. Aí o cara fala assim, ah, ele sempre foi um bosta, não sei o quê, e começa a falar um bando de merda, fazer piadinha. O Tyler Perry e fantasiado de velho, como se fosse pai do personagem que ele faz novo, né? Aí o cara fala assim, ô tio, porra, nós estamos aqui numa situação, né, triste, porra, isso não é momento de você falar isso. Ah, eu não gostava dele, eu tô aqui por causa de vocês, eu por mim quero que ele morra. Cara, não tem graça nenhuma, não tem graça nenhuma isso, cara.
Que isso?
É horrível, é muito ruim, cara, é muito
não,
ruim.
Não, bizarro, cara, tipo assim, aí o problema é o seguinte, tipo assim, a parada não é construída pra ser engraçada, entendeu? É construída pra ser drama real mesmo. Aí, tipo, o cara, quando o cara morre, lá no quarto do hotel lá, com a Dominatrix, ele tá usando aquela bola, né, que, tipo, fica na boca, sabe? Tipo, que faz, tipo, como se fosse pro cara não falar, né? Como se fosse uma mordaça, né? Só que é a bola que é enfiada na boca do cara. E aí tem uma piada que é recorrente no filme, porque o cara acaba engolindo a bola, e o pescoço dele fica inchado, assim, por causa da bola, né? Aí todo mundo vira e fala assim, tipo, eles não querem contar pra esposa desse cara que ele morreu no motel com a amante, né, e tal, nesse sentido e tal. Só que as velhas lá não aguentam, né, que as personagens interpretadas pelo Tyler Perry. Aí vira e fala assim, não, porque ele tava com a bola assim, não sei o quê. A mulher lá, não, porque eu gostaria que você cuidasse, né, do corpo dele, que levasse o terno, porque esse terno ele adorava pra poder vestir, tá, não sei o quê. É, outra, mas já tiraram a bola dele!
Cara, o filme é constrangedor.
Assim, bizarra, cara, é constrangedor.
O filme é constrangedor.
Cara, muito.
E ele tem umas lições de moral, assim, sabe? Ah, na hora que o policial para, eles estão indo pra lá, o policial
nossa,
para.
Nossa,
aí ele fala, olha, se vocês ficarem atenderem um policial, vai tudo correr bem. Aí, não, vamos correr, vamos fugir. O policial vai atirar em negro, não sei o quê. Cara, uma coisa doida, cara. Aí o policial chega igual um maluco. Mão na cabeça, não sei o quê, gritando igual um louco. Aí depois, no final, na hora de liberar, fala assim, ô senhor, não, parei o carro por causa disso, vai com Deus e tal. Cara, o filme é esquizofrênico, porque o mesmo personagem que tava berrando antes, ele volta todo educado, sabe, felizão. Cara, aí tu fala assim, que essa cena queria? Você entendeu essa porra, Marcão? Essa mudança do policial?
Não, não dá pra... É porque é o seguinte, cara, eles tentam construir a parada como se fosse assim, ah, vou fazer uma piada com a situação de um negro ser parado por um policial. Porque o cara tá dirigindo um carrão bacana, tal, não sei o quê, e o policial para o carro. Aí ele vai falar assim, ah, vou construir uma piada com isso. Só que o negócio começa a ficar realmente constrangedor, porque o policial parece que chega cheirar assim pros caras, assim,
você
tá fazendo, tal, mão no volante, mãos onde eu possa ver, aí o cara, beleza, tal, aí o cara fica a mão no volante, aí o policial, agora quero ver o documento, não sei o quê, aí o cara tira a mão do volante, eu não mandei você tirar a mão do volante, sabe? O cara, não, o que você quer que eu faça?
Pegue o seu documento com seu dedo indicador esquerdo, aí ele fica assim,
só que o porta-luva é lá no lado direito, né, o cara, assim, eu não consigo, porque...
Cara, é muito, muito doido,
bizarro,
cara.
Muito bizarro. E umas piadas aleatórias, né? Porque é o tio dele que tá no carro também, que é interpretado por ele, vira e fala assim, ah, eu tô com 30 cigarros de maconha, que do nada ele fala isso. Então, vocês acham que eu deveria jogar fora meus 30... Tipo, é como se ele simplesmente dizer isso fosse uma grande piada engraçada e tal, e não é.
Não, não é nada engraçado. O filme tenta ser engraçado e ele passa a ser ridículo, né? Porque, assim, não combina. O que tá acontecendo com o filme não combina com a piada que ele quer fazer com aquilo que tá acontecendo. Porque é um negócio triste, morte, porra, briga de irmão, um descobre que tá comendo a mulher do outro. É uma coisa horrorosa, cara. É um negócio assim que... Sabe? Não tem graça nenhuma isso, né? O filme... Aí tu fala assim, cara, por que esse cara fez esse filme, né, cara? Muito doido, cara.
Qual a intenção, né? Qual a intenção disso, né?
Aí no final fala sobre traição, sobre né, a mulher aceitar a traição.
Aí tem uma cena super séria, né, dos dois irmãos lá, né, os dois, pô, cara, foi mal aí, tal, não sei o que, eu me sinto mal, eu te amo, tal, papapá. Aí no meio, o Tyler Perry lá tá interpretando a Madeia, né, que é essa tia zona aí, né, ela começa a falar umas merdas lá também, aí tipo, o clima da cena fica todo quebrado e tal.
É, porque ela chega e fala assim, ó, seu irmão vai procurar ajuda, vai fazer terapia, mas enquanto isso, se você tiver mulher, não traz pra perto dele. Se você tiver mulher feia, aí você pode trazer. Uma mulher bonita igual a mim, você não traga perto dele. Olha aí,
não, cara.
O que que está ajudando? Cara, mó clima pesado pra caralho, os irmãos mó mágoa, quer dizer, um mó mágoa do outro, né? E a mulher falando essas merda, cara. Aí tu fala assim, cara, que isso, cara? Que isso, né? É muito doido o filme, cara. cara. É muito doido. Aí a mãe deles fala assim, ó, vocês já são grandes, agora eu quero que vocês se fodam. A mãe deles vai pra Las Vegas com o Mike Tyson. Com o Mike Tyson! Cara, aí...
Isso foi muito aleatório, cara. Nossa, um rolê muito aleatório, velho.
Cara, vem aí, vem me buscar aí um homem que eu conheci que deveria ser pai de vocês. Aí, quando você vê, é o Mike Tyson. Puta que pariu.
Caralho.
O Mike Tyson com aquela carinha de malandrilson. Aí! Cara, é muito doido, cara.
Cara, é muito aleatório, cara. O filme que acontece na tela, você vira e fala assim, what the fuck, né, cara? Tipo, não tá combinando, assim. Esse, pra mim, devia ter uma categoria do Framboesa de Ouro, devia ser categoria Vergonha Alheia.
Vergonha alheia.
Esse é um filme de vergonha alheia, cara. Assim, tipo, nada, sabe? É só constrangimento do início. Não é um filme engraçado. É um filme pra você ficar constrangido com o cara que escreveu o roteiro, com o cara que dirigiu, com os atores que estão tendo que falar aquelas falas absurdas. Entendeu? É um constrangimento só.
Bom, e agora, por fim...
Curioso. Eu tô tão curioso que eu vou ver o trailer desse filme aqui.
É um lixo. É um lixo.
Você gosta de sofrer, por que?
Mas esse filme é pra ser comédia, drama? Qual é o...
É pra ser comédia. É pra
ele
ser
não
comédia.
Se decide.
Não,
ele
cara,
não
se você vê o cartaz do filme, é todo mundo zoando, todo mundo rindo. E o nome do filme é um funeral da família Madé.
Não, pô, cara, filme de morte pode ser legal. Você tem um morto muito louco, né, e tal. Sabe, não tem problema. O problema é que esse filme, cara, assim, ele não se decide o que ele é. Ele não decide se ele é drama, ele não decide se é comédia.
É muito doido, cara. Muito doido.
Pode ser muito legal, mas isso não é.
Não. Cara, sem noção.
Não, e parece que não é o primeiro filme dele fazendo essa personagem dessa Madeia. Parece que ela é recorrente. Ela tem outros filmes.
É, acho que esse é a peça de teatro dele. Ele é tipo o Paulo Gustavo, né? Assim, com aquela peça da mãe.
Minha mãe
dele,
é uma
lá.
Peça? Caralho.
Eita.
Que merda. Da gente. Puta que pariu. É pior do que eu imaginava.
Eu também, olha.
Tá merda. Bom, então vamos partir assim pro próximo. Cara, o próximo, eu acho errado ele tá nessa lista. Porque, cara, diante de todas essas merdas que a gente viu...
Qual é o próximo?
É Rambo.
Ah, é sacanagem. Pô,
sacanagem Rambo tá nessa lista, né? Filme
é
Rambo,
bom, é.
Ele tem defeitos, tem falhas, mas é um filme maneiro, né?
Ele perto é dessas bom, merdas. Mas assim, perto da Sharon Tate, ele praticamente merecia todos os Oscars. Ele barrava bem urro perto do filme da Sharon Tate. Tem um nome do bom ganhador agora, sei lá qual é.
É o último que levou. Né? Não, o último que levou 11 Oscars, acho que foi o Senhor dos Anéis.
Então, ele é o Senhor dos Anéis, sério. Você tá ganhando.
Mas sabe o que acontece? É que o Rambo tem a referência do último, quer dizer, não esse último, né? Do penúltimo. Então você faz uma comparação. Fala, cara, se você comparar esse último Rambo com o penúltimo, o lado
último Rambo é totalmente necessário, ele não precisava existir.
É verdade, verdade.
Então, assim, acho que vai mais por essa onda do que propriamente filme ruim, é porque você tem uma referência pra comparar.
Não só ele não precisava existir, como eu acho que ele é uma vergonha pro personagem Rambo, sabe? Eu acho que, cara, putz, não precisava, deixava o personagem quietinho.
É, eu acho que no futuro vão fazer igual esse último Exterminador, ignorar que ele
existiu, né?
É porque, fazer um outro filme.
Porque, cara, é assim, o filme que você olha e fala que não precisava. Ele não é horrível. Eu vi aqui e tava meio fraco. Mas você olha, pensando em personagem Rambo, você fala, cara, por quê? Que desperdício.
É. Não, tem até umas coisas legais que mostra ele lá na parte subterrânea, né? Ele mesmo em casa, ele ainda tá sofrendo, ainda tá tomando remédio, com a mão tremendo, né? Com os... estresse pós-traumático devido à guerra.
Cara, o Rambo é tão badass que ele tem estresse pós-traumático depois de 60 anos que a guerra acabou.
É, não, mas é sinistro, cara. Essa parte é legal, mas só que, cara, o filme, ele, porra, a história é clichêzaça, é negócio de
México. A história é um clichê tão inacreditável de quando falou a menina, não sei o que, eu falei, pô, essa menina vai conhecer o pai vai vender, ela vai se fuder. Aí não foi o pai, foi o melhor amigo, eu errei, mas...
Mas você acertou. Você errou só quem foi, né? Mas você acertou o destino dela.
Mas não, o problema é que meu pai foi bom. O pai vai vender, ela pro traficante mexicano, ela vai se fuder. E aí, drogou, foi caraca, isso aí é o quê? Vai aparecer o Ian Nissan agora pra ligar e falar, você é seu pior pesadelo.
É, exatamente.
Tipo isso. É, esse filme, ele tem umas paradas que lembram um pouco esse do John Travolta, né? Que ele cria uns subplots, assim, que não... Sabe, parece que tem personagem sobrando na história. O personagem do pai dela mesmo, assim, ele não tem função na história.
Não, ele não tem função nenhuma. Pois é, eu achei que o pai dela... Eu achei que o pai dela ia ser o filho da puta. Assim, o pai dela só é um cara escroto, mas ele é um cara escroto que não fez nada na história, né?
É, exatamente. Ele não tem culpa de nada. Ele é pintado como um cara escroto que abandonou a mãe dela e ela, e não quis mais saber, foi pro México e tal. Ela encontra ele, ele é escroto com ela, e depois ele sai do filme, não faz a menor diferença.
E se ele tivesse aparecido, pois é, se ela não tivesse nunca visto ele, não mudou absolutamente nada da história.
Se cortasse esse personagem do filme todinho, não ia fazer diferença pro filme.
É, o filme tem... Aí viram Esqueceram de Mim pra adultos, né, cara? Que ele faz as armadilhas.
Total. Ele fazendo armadilhas é o Esqueceram de Mim versão...
Versão o quê?
Versão Rambo.
Versão Rambo.
Você chegou a ver, Andrés, o Rambo?
É. Não, cara, não virou.
É, não, cara. É...
Assim, é ruim. Mas dá pra ver, mas é ruim. Você vai ver e vai falar, pô, por quê? Mas não é, não é horroroso, não. Dá pra ver numa boa. Eu vi aqui, foi tipo um que não tá nessa lista, mas que eu também vi e falei por quê, que é o Desejo de Matar Novo.
Nossa,
tá.
É.
Ah, tá, com...
O Bruce Willis.
Bruce Willis. No lugar do Charles Bronson.
É, eu vi o filme e falei, cara, por quê?
Que o Charles Bronson fosse, né, um Ian McKellen do teatro.
Não, mas assim, não, eles mudaram as paradas que faziam o personagem, que faziam o filme ter algum sentido. Inclusive o fato de ser passado nos anos 70. O filme é passado hoje em dia. Você fala, cara, esse filme não faz sentido hoje em dia. Foi mal. Lamento de informar, não sei se vocês perceberam isso, mas esse filme faz sentido hoje em dia. E sabe? E a parada do filme do Rambo. Você olha o filme do Rambo e fala, cara, esse filme não faz sentido nessa época, com esses acontecimentos, com isso. Não faz.
Não, e as atitudes do Rambo, assim. Primeiro é o seguinte, tipo assim, né? Tipo, o clichê dos vilões serem os caras de um cartel malvadão mexicano e tal, né?
Não, e o cara do cartel malvadão mexicano e bate nele até morrer, mas não... É aquela... É, senhor Bond, eu vou contar agora todo o plano enquanto está passando um raio laser na tua perna.
É, e te colocar numa armadilha super complexa que vai demorar 2 horas pra você sair, e eu vou sair dessa sala conveniente. Mas e não, eu
sem tirar o relógio do seu pulso que vai te... Que tem a porra da perna que vai te permitir sair dessa armadilha, porra!
É, pô. Não, é meio assim, e assim, tipo, não dá pra entender, porque ele faz todo um trabalho de descobrir onde é que a menina tá, tal, não sei o quê. Aí, ele é ex-boina verde. Ele vira e fala assim, aí eu viro e falo assim, porra, agora, né, o que que ele vai fazer? Ele vai se infiltrar na parada, então ele vai ser tático, né, ele vai lá, vai, sei lá, botar roupa preta, pá, não sei o quê, vai lá invadir o negócio e tentar resgatar a menina, pode ser que dê alguma merda, ela morra, e aí ele começa o espírito de vingança, né? Mas não, o que que ele faz? Ele vai de peito aberto, sobe o morro, dominado pelos caras, entendeu? Tanto que quando ele chega lá no alto, assim, tá todo mundo esperando ele, entendeu? E os caras não faziam nem ideia de quem era a menina e de que a menina tinha importância pra ele. Eles vão, enchem ele de porrada, olha na carteira dele e vê uma foto dela lá dentro. Quer dizer, se ele não tivesse subido o morro do jeito que ele fez... Ela não teria morrido.
Exatamente.
Não, e você vê... Cara, e aí você... Ah, não, mas o Rambo é um cara burro que faz isso. Vocês viram o primeiro Rambo? Porque quando ele toma a porra do quartel da polícia, ele faz um mega plano de explodir os postes de luz pra deixar a cidade no escuro. Explode as pedras fora do quartel da polícia, pra polícia ter que sair do quartel. Mas não, o traficante vai subir no peito aberto sem arma nenhuma na mão.
É
não.
É a mesma pessoa. Aí você fala, cara, é a mesma pessoa, você tá com Alzheimer. Você esqueceu.
É porque idoso é inconsequente. Entendeu?
Pois é.
Idoso é inconsequente.
Ele tá com início. Ele tá com demência, já não lembro mais como é que ele agia antes. Cara!
É, então assim, dentro do mesmo filme, depois ele vai, invade a casa lá do traficante que ele corta a cabeça, né? Que é o, acho que o cartel ali é dominado por 2 irmãos, né? E aí ele vai na casa de um dos irmãos e pra matar o cara. Aí ele vai todo tático. Ele vê onde é que as câmeras de vigilância, ele evita os guardas, mata todo mundo na faca, porque é pra não fazer barulho e tal, não sei o quê, e mata o cara. Eu falei assim, cara, por que que ele não fez isso na porra do morro?
Exatamente.
Cara, não dá pra entender, não dá.
É um filme que tem várias falhas, mas perto dessas merdas que tá vendo...
Não, perto dessas merdas é totalmente... É como eu tava zoando no filme do Bruce Willis, cara, se você nunca viu o filme original, você vê o filme do Bruce Willis e fala, ah, tá, um filme ok.
Ok pra ruim, né, Caio?
Não. Rambo, você vê esse, você vai ver e falar, esse personagem Rambo aí é pô, interessante. É. Mas você viu o que é outro Rambo, você fala, cara, você viu o primeiro Rambo, você fala, meu irmão, que isso, cara, você aprendeu?
O que é que aconteceu, né?
Eu fico com você.
Caraca, quando ele vai pra floresta, meu amigo, ele toca o terror na floresta, cara, ele é super inteligente. Cara, não deu pra entender o que aconteceu nesse filme.
Não, ele faz uma cidade de refém, cara. Sozinho, e ele tava desarmado até ele fugir pra floresta. Mas numa favela onde os caras não estavam nem esperando por ele, e ninguém se importava, ele não conseguiu fazer. Ele chega de peito aberto, porra!
Maluco. É, meus amigos, é isso aí. Andrés, você ao entrar na justiça com o papo furado, que tipo de indenização você vai pedir? Por ter perdido horas, né, valiosas da sua vida com essas merdas.
Cara, eu quero dinheiro, né? Todo mundo quer dinheiro. Mas a gente vai falar de Hellboy ou não?
A gente vai falar só da categoria principal, né? Porque o Hellboy entrou aqui na categoria pior continuação, remake, prequel ou plágio descarado.
Cara, eu achei maldoso porque eu achei o Hellboy ok. Eu vi mesmo, achei ok.
Que isso, Caio. Cara, Caio, Hellboy é muito ruim. Hellboy, cara, é uma mistura de Monty Python, Cálice Sagrado, com Evil Dead, com Encaixotando Helena, com Happy Tree Friend.
Que isso?
Que
isso?
Eu achei isso tudo não, sem
sacanagem. Esse prêmio vai, não tem um carburador de prata, esse é o cocô flamejante, vai pro Hellboy, cara.
Caraca,
que eu adoro. E nego estragou. Cara, onde é que você já se viu um nazista com óculos de 3D, aquele óculos da década de 80 de cinema, sabe? Uma lente azul e outra vermelha.
Nossa.
Cara, onde é que você já... Puta, Caio, o filme é muito ruim, cara. É muito ruim. O Hellboy, quando aparece neném, ele parece aquele meme do neném dançante, sabe? No começo da internet. O filme é muito ruim, cara. É muito ruim. Eu assisti porque eu falei, cara, de repente a gente vai falar e eu gosto do Hellboy. E tem umas coisas maneirinhas de maquiagem, mas o filme é uma merda. É uma merda.
Cara, não dá nem pra assistir, Andrés?
Cara, dá pra assistir.
Eu não achei tão merda assim, hein?
Porque
eu achei bem ok.
Tem umas coisas interessantes. O problema é que assim, ele vai pra uma pegada mais Evil Dead. Vocês viram o seriado do Evil Dead lá?
Vi.
Então, essa coisa mais gore, corta cabeça. Mas assim, os efeitos especiais são fracos, a atuação é ruim, as motivações são... Sabe, você fala, cara, porra, que dinheiro jogado fora, sabe? Porra,
cara. E a galera não pode reclamar que não tem material, né? Vocês querem comentar rapidinho essa categoria? Porque tem o... Assim, a gente já falou de dois, porque nessa categoria de pior continuação, remake, prequel, plágio, a gente já falou do Rambo e Funeral em Família, e o André já falou do Hellboy. Tem X-Men, Fênix Negra e Godzilla, Rei dos Monstros.
Ah, Godzilla eu achei maneiro.
E o X-Men, eu fui na pegada depressão. Eu falei, eu vou ficar deprimido, né? Eu me deixei levar pelo filme. E aí, eu não achei ruim, é um filme deprimido, sabe?
Cara, é um filme tão genérico, assim, né? Tipo, a história é qualquer coisa, né? Tipo, cara, sabe? Pra quê? Não tem coerência nem dentro da própria saga dos mutantes no cinema, né? Porque aquele diretor... Qual que é o diretor mesmo lá que fez o primeiro filme dos X-Men? Esqueci o nome dele.
Bryan Singer.
Bryan Singer, o enrolado. Tá, cheio de acusação de assédio, né? O Bryan Singer, quando ele foi fazer o Dias de um Futuro Esquecido, ele fez todo um esforço pra trazer essa nova geração aí de volta pra cronologia que ele tinha criado lá atrás e tal, não sei o quê. O Fênix, X-Men Fênix, né, caga de novo, né? Porque, né? Enfim, eu vou dar um spoiler aqui, foda-se, né? Mata a Mística. Se ele mata a Mística aqui, como é que ela tá lá no primeiro filme dos X-Men?
Puta que pariu.
Né? Então, tipo assim, a porra do negócio, os caras não assistiram nem os filmes da franquia pra ver que tinha que ter uma coerência interna na porra do negócio, entendeu?
É porque eles falaram assim, cara, essa merda vai acabar, então foda, a Disney vai comprar essa porra, então termina a toque de caixa mesmo, dá um foda-se aí e acabou. Eu acho que é isso, cara.
vamos sugar mais um dia aí nessa porra aí, azeite.
E assim, eu acho que achei o ganhar o prêmio de framboesa de ouro de melhor elenco desperdiçado.
Verdade.
Porque, porra, só atorzaço no filme e o filme é fraco, merda. do genérico.
A própria qualquer vilã, coisa. Né? O vilão lá. Que
é, Jessica atriz. Chastain, cara. Porra,
cara. Jogava fora. Jogava fora.
Total.
Ela tá concorrendo a pior atriz. Pior atriz coadjuvante.
Sacanagem. É, porque foi no automático, né? Porra, na hora que ela leu aquele roteiro, ela falou assim, porra, pra que eu assinei esse contrato, né?
Não, o cara do funeral, né? A família funeral, ele tá concorrendo... É, no, como pior ator coadjuvante em duas vezes. Pelo tio e pelo outro. Pelos dois personagens.
O cara é ruim mesmo.
O cara é muito ruim, cara. Ele é muito ruim. Ou seja, se ele ganhar essa categoria como pior ator coadjuvante, ele vai ser pior do que ele mesmo.
Eu sei que viu o Godzilla aí. O que você achou, Godzilla?
Cara, eu gostei do Godzilla. Achei maneiro. Porrada legal entre monstro. É, assim, cara, eu não sei nada demais.
Godzilla, é Godzilla. Tem um monstro. Tá bom, porra.
Não, porque o primeiro Godzilla é muito fraco. Porque eles quase não mostram aquela coisa de né, tudo nublado. Eles tentam mostrar o Godzilla o menos possível. Lá no primeiro filme, que tem o Bryan Cranston, que aparece em 10 minutos de filme só, depois morre. Então, fraquíssimo, né? Mas esse segundo, porra, tá bem maneiro, cara. Um filminho maneirinho, pô. Porrada de monstro toda hora. Monstro lutando contra monstro. Eu gostei bastante.
É com a Vera Farmiga e a menina que faz ela.
É, exatamente. Eu gostei.
É, eu não vi, não posso opinar. Glória Pires.
Agora, Hellboy, nem... Eu tava pensando em assistir, Andrés. É muito ruim mesmo. Não dá nem pra olhar.
Pô, eu não achei tão ruim assim.
Cara, eu achei. Assim, tá, você consegue assistir até o final, mas foram decisões do diretor de deixar o filme mais gore, indo nessa pegada do Evil Dead, né, da série, até próprio do filme lá. E, cara, tem umas coisas que... O problema do filme, pra mim, de eu não gostar, é quando você tem momentos que ele contradiz o que o diretor tá construindo, entendeu? Então, assim, você tem, sei lá, uma história dizendo que ratos não podem voar. De repente, você vê um rato voando. Você fala, porra, você passa o filme inteiro dizendo que o rato não voa, agora tem um rato voando. Então, assim, tem coisas que, o Hellboy, ok, ele é um demônio, mas ele não é imortal, cara. Ele é um... Ele pode morrer. E aí, tem uma cena lá do Cálice Sagrado, que o Rei Arthur, lá, cavalgando com um coquinho na mão, dá mil lançadas nele. E, cara, foi não. Chega. Pra mim tá bom.
Ô, Caio, você, pelo visto, não ficou tão, né, impactado.
Não, assim, cara, não é um melhor filme da minha vida, nem um sonho. Mas eu vi e falei, cara, ok, um filme merda, boy, não me ofendeu.
É, cara, é engraçado.
Nem a hora do nazista com óculos 3D da década de 80, cara. Quando aparece o lagosta e dá um tiro no Rasputin.
Cara, achei nhé, mas assim, não me ofendeu, nhé. Sério.
O cavaleiro, em vez de botar só o chifre na armadura, ele me enfia por cima do elmo, que já fica com o cabeção, ele me enfia a cabeça do viado. Então fica aquele capacete gigante com o chifre do viado na armadura dele. Eu falei, cara, isso pra mim é Monty Python.
Entendi.
Total Monty Python, cara.
É, porque é engraçado que o Mike Mignola, que é o criador e desenhista do Hellboy, ele falou que não, que esse eles vão beber mais da fonte dos quadrinhos e papapá.
Então, porque tem uma pegada um pouco mais de terror, né? Por isso que eu falei do Evil Dead, né? Desse gore. Ele é um pouco mais tem uma veia um pouco mais de terror do que o Del Toro. Mas mesmo assim, cara, as cores são muito vivas, é tudo muito brilhoso, é tudo muito pirotécnico. Quando, cara, se você lê o Hellboy, até o traço do Mignola é aquele preto e branco, cara. Ele trabalha com preto e branco.
Verdade.
É tudo muito blocado, é tudo nas sombras. Eu também. É, o desenho do Mignola é foda, é tudo nas sombras e tal. E aí, porra, tem. Cara, Baba Yaga, um personagem da mitologia eslava. Caio conhece, da bruxa, né? Ela mora numa casa que a casa dela tem pés de galinha, né? Só que há uma discussão sobre a figura da Baba Yaga entre realmente ser essa bruxa ou ser uma personagem boa. Você não, isso não tá definido, né? Você tem vertentes.
Ah, não, cara. É, toda a história dela, você nunca sabe se ela é boa, se ela é má. Ela faz as paradas. Ela seria
Mas isso não é só em relação à Baba Yaga, não. Várias mitologias, figuras mitológicas eslavas, elas têm essa. Em certo momento é um salvador, em outro momento é um destruidor.
Sim.
E a Baba Yaga, aqui no Hellboy, obviamente, que ela é colocada como uma criatura do mal. E essa parte eu achei maneira. A figura dela, né? Eles lutando e a coisa de chegar na casa, porque eu tenho essa referência do background. Mas aí, cara, tem a coisa de você botar piada no filme inteiro. Aí ela dá um beijo no Hellboy, ele fala, cara, você tem pelo na língua? Tipo...
Pelo amor de Deus.
Eu falei, cara, porra, deixa a piada pra outros momentos, sabe? Deixa o filme ter o tom mais mignola, né? Mais pesado. Enfim, não tô dizendo que o filme é ruim, se você comparar com os outros, mas é que se você tiver um background do personagem, você vai ficar meio... e ver essas referências da encaixotando Helena, porque a bruxa lá, ela corta um pedacinho e coloca em caixinhas, né? Depois o bicho lá, o inimigo da tartaruga ninja, o Rocksteady, vai e tira ela pra montar e costurar. Fala, ah, cara, puta que pariu. Não, não, não.
Caralho. Foda, hein? É foda.
E aí tem uma outra categoria, só pra gente mencionar aqui os filmes, tem o categoria maior desrespeito à vida humana e à propriedade privada. Que os indicados são A Maldição de Sharon Tate, o Hellboy, Coringa, né, desrespeito à propriedade privada, né, o Rambo, também desrespeito à vida à propriedade privada, e tem um filme aqui que eu fiquei até curioso pra ver depois, que o nome em inglês é Dragged Across Concrete, que é tipo, arrastado pelo concreto, então pelo nome do filme, e estando na categoria maior desrespeito à vida humana e à propriedade privada, vocês já devem imaginar como é que não é um filme desse.
Por que o Velociraptor não tá nessa lista aí, cara?
É com o Mel Gibson, cara.
Dragon é com o Mel Gibson, Vince Vaughn.
Caralho!
Eu também fiquei meio assim,
caralho.
Você vê que o
Velociraptor é melhor do que esses filmes, André.
É. O Velociraptor é de 2019 ou 2020?
2019,
acho que é 19, hein? É, se for 19, o Framboesa cometeu uma terrível injustiça. Porra, como assim?
É porque o título é genial, cara. O título é genial. É genial. Por isso que não tá lá.
É, eu ficar assim, não, o filme não merece. O título agora, é muito bom pra ser ruim.
Desses filmes, eu acho que Rambo ganha, né? Você tem, né? A pior... Como é que é, Marcão? Que você
é desrespeito à vida humana e à propriedade privada.
Ah, isso é Rambo. Rambo, com certeza.
Pô, o Rambo, cara, ele sai torturando todo mundo na frente dele. Cara, tem umas cenas muito gore nesse Rambo, né? Quando ele vai tirar a informação daquele cara da boate, né? Cara, ele tipo, meio que... Ele arranca a carótida do cara, não é?
Não, ele quebra a clavícula dele com a mão.
O osso da clavícula com a mão e tira o osso pra fora. Caralho, velho, nossa, que
cena. Fica apertando o osso do cara,
é? Nossa, muito nervoso aquela cena, cara. Muito nervoso.
É, o Rambo, pra mim, o Rambo vence aquilo, né? Morde de respeito à vida humana. Propriedade pública, né? Privada,
né? Pública, né? Achei que fosse propriedade.
Ai,
cara, muito bom. Então é isso aí, né, meus amigos? Agora a gente já pode voltar a assistir o filme bom.
Agora já podemos, né?
Não, mas Cats foi assim, sem sacanagem. Porque, assim, você viu 20 minutos, eu dormi, sei lá, com 10, acordei com uma hora de filme, que o filme tem 1h40. E assim, e parecia que a cena era a mesma. Era a mesma coisa. Não mudou o cenário, não mudou nada, as pessoas pulando, se esfregando uma na outra, gato esquisito. O rabinho que mexe.
Gato bizarro,
de aliquete. Puta que
pariu. Jumboquete. Cara, esse filme é como você. Esse filme mostra como você não fazer Thundercats, cara. Não faça Thundercats desse jeito.
Não. Não mesmo.
O pior que é verdade, eles estão estilo Thundercat, né? Só então, que é só a cara que não tem bigodinho, o Thundercat não tem bigodinho, mas assim, tá estilo Thundercat. É verdade. Caralho, que fixe,
Thundercat do mundo bizarro.
Que merda, cara. Que merda. Ai, que
é. Lembrando que a gente ainda não sabe os vencedores, né? Porque a gente tá gravando aqui 8 de março, né? Os vencedores serão anunciados na semana que vem, dia 15 de março de 2020.
É, não, a data de lançamento.
É, exatamente.
Cara, data de lançamento. O Framboesa é um prêmio só simbólico ou eles ganham alguma coisa? Tipo um...
Cara, eles fazem a cerimônia. Se o cara quiser ir, ele vai lá receber. É, não, sério.
Eu iria também. É pra ser vergonha, porra, né? Agora deita na cama, né?
Vários atores vão, entram na brincadeira e vão lá receber o prêmio e tal.
Por quê? Porra, você, cara, assume que foi ruim, né?
Assume que fez merda.
Bota a faca, desculpa, tava doidão.
Tava doidão. Yeah!